Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um pedaço de terra, fogo que salta ao braseiro, dormir no fundo da serra, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, veio o sono com a música. Você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão. Quero ser um realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, colher amendo em telhados, na banana, as andorinhas, dobrar o cabo do mundo. Quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, veio o sono com a música ao som do realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, veio o sono com a música ao som do realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão. Quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo. Leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo.
O meu convidado de hoje nesta edição do programa Porta Aberta é o Padre Luís Marinho. Nasceu em Celúrico de Basto, na Diocese de Braga, uma das zonas do país onde a Igreja Católica conta com o maior número de fiéis. Bom dia, Padre Luís.
Bom dia.
Bem-vindo à nossa emissão. Será mesmo assim, o Norte é mais católico? Acha que há alguma explicação para isso?
Culturalmente, isso é um dado bastante, bastante identificável. Enfim, tem a ver com a sua história, com as suas raízes, com as tradições que ainda subsistem e que, no fundo, são aglutinadoras das pessoas para a Igreja, não é? Uma coisa é a dimensão sociológica, não é? Outra coisa é a experiência real da fé, do seguimento de Jesus Cristo. E isso, penso que a sociologia não consegue captar todos esses dados.
De qualquer forma, a família acaba por ter um papel importante nesta transmissão dos valores da fé. Há mais vida familiar no Norte? Ou é uma noção um pouco perigosa esta?
Eu creio que é uma noção perigosa, porque a configuração familiar é seguramente diferente, dado o envolvimento cultural e sociológico. E isso é um dado objetivo, que a família muito contribui para a transmissão da fé, porque aí se recebe uma gramática que depois há de permitir, enfim, construir muitas linguagens ao longo da vida. E isso é evidente, como se nota, onde não há essa transmissão inicial, no seio familiar, tudo depois tem que se procurar outras vias, outros caminhos para a transmissão da fé. Agora, quando esta transmissão acontece no seio familiar, lançam-se as bases para um futuro. Mas isto não determina o futuro. porque ao longo do crescimento, ao longo da vida, cada pessoa há de ter momentos de escolha, de decisão, de confirmação ou de outros desenvolvimentos do que aqueles que recebeu no seio familiar.
E o que é que nos pode dizer da sua família, Padre Luís? Sei que nasceu numa casa cheia, como é que foi crescer no meio de tantos irmãos?
Pois, essa é a minha experiência de uma família grande. Somos efetivamente 8 irmãos, eu sou o último destes 8. E, portanto, é uma família nuclear grande. E depois também a família mais alargada, que acaba por estar também muito presente, no meu caso, também muito presente nas memórias da infância, nas vivências familiares, enfim, nos diversos acontecimentos da vida. Mas também é um facto que, apesar de sermos 8, nunca vivemos todos juntos, porque quando eu nasci já o mais velho não estava em casa, já tinha saído para o percurso da sua vida. Mas é uma alegria e sem dúvida que esta é uma memória que permanece na minha existência e ainda hoje continua a ter um papel muito, muito relevante.
E para os seus pais deve ter sido também um tempo difícil, porque exige sacrifícios naturalmente, criar 8 filhos. O que é que guarda assim de mais forte ou de mais que pode sublinhar daquilo que recebeu dos seus pais?
Em primeiro lugar, este sentido de todos colaborarmos para o bem da família. E este colaborar é efetivamente trabalhar. Os meus pais eram agricultores, portanto tinham campos, terras, animais. E desde pequeno todos éramos introduzidos naturalmente nesta colaboração familiar, onde todos tinham o seu papel e iam assumindo progressivamente umas e outras responsabilidades. Mas este sentido de trabalharmos para o conjunto, para o bem de todos, é algo de muito significativo na minha história, não é? E este aprender fazendo, como dizemos nos escuteiros, aprendia-se e aprendemos pelo trabalho. E as diversas tarefas da agricultura foram o meio normal onde sentíamos que éramos importantes e que éramos necessários para o sustento da família. E sim, com muito esforço, isso é muito importante sublinhar, não é? Esta família grande exigiu muito esforço, muito empenho, muito trabalho, muita canseira, muita imaginação também para se encontrar as soluções e os recursos necessários para o sustento da família. E outro dado importante é também esta colaboração da família mais alargada, quer daqueles que são dos laços de sangue e a presença de irmãos, do meu pai, da minha mãe, a colaboração que tinham connosco e também dos vizinhos, não é? Isto é muito importante, não é? Nós vivíamos numa aldeia onde em vários momentos do ano esta colaboração dos vizinhos nas tarefas mais importantes da agricultura se fazia sentir. E isto também cria laços, isto cria relações e cria este sentimento de que somos uma comunidade, não é? Uma comunidade alargada, onde uns prestam serviços aos outros, enfim, em organizações muito simples, mas muito, muito próximas da necessidade da vida. Não são coisas inventadas ou muito pensadas, não é? São as necessidades que vão juntando e que vão criando estas afinidades.
Aliás, o Padre Luís fez a escola primária na aldeia dos seus pais, mas a seguir passou para o seminário Nossa Senhora da Conceição, em Braga. Na altura, o que é que o levou a isso? Era já o desejo de ser padre ou tinha outras ideias?
É o desejo que uma criança de 10 anos pode ter. A maturidade é uma coisa progressiva, cada idade tem a sua maturidade e eu, como criança, sim, tinha essa ideia, esse sonho de poder ser padre, sobre o qual eu não sei explicar inteiramente as suas origens ou porque é que ele nasceu em mim. Tenho a noção perfeita de que não é uma ideia imposta por alguém, é um desejo que eu manifestei numa ou noutra ocasião e que os meus pais acolheram e me deram essa possibilidade, sim, com alegria e com, com um desenvolvimento natural, digamos assim.
E frequentou também o Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo em Braga. Como é que foi esse tempo de seminário? O que é que recorda desse tempo? Foi ali que ganhou a certeza de que Deus o chamava?
Sem dúvida, foi aí que eu cresci e foi aí que se deram os diversos desenvolvimentos da minha vida e da minha decisão. Não é? Como digo, aos 10 anos tinha a decisão que uma criança de 10 anos pode ter. Não é nenhuma certeza absoluta, é uma ideia que me habitava e que eu pude desenvolver. E depois o seminário proporcionou-me diversas coisas importantes. Uma comunidade, um ambiente, onde havia a camaradagem, os colegas, e recordo com particular significado a presença de um ou outro colega mais velho, que também foi importante no amadurecer desta ideia, que progressivamente se tornou uma decisão. Depois há também esta dimensão da própria vivência espiritual, das celebrações, das propostas formativas que o seminário tinha para nós, e depois tudo aquilo que nós também pudemos inventar. E para mim é uma marca importante. O seminário foi importante por aquilo que me propôs e pelo espaço que deu para que eu, com outros colegas, desenvolvêssemos diversas iniciativas, sobretudo ali pela idade da juventude, dos 16, 20 anos, com outros colegas, creio que fomos bastante, bastante criativos e inventivos de expressões daquilo que desejávamos, dos nossos sonhos. Recordo várias coisas, por exemplo, a possibilidade de fazer os campos de férias com os irmãos hospitaleiros de São João de Deus, que acabei por fazer em 2 anos consecutivos, primeiro em Barcelos e depois aqui no Telhal, perto de Sintra. Não foi o seminário que propôs, fomos nós que vimos essa oportunidade e eu, com outros colegas, decidimos fazer. Isso foi uma experiência importante. E depois também várias coisas que fizemos em conjunto com os colegas do meu ano, várias iniciativas, quer dentro do seminário, de reflexão, de partilha, quer fora, particularmente no tempo de férias. E houve muitas, muitas coisas muito bonitas e marcantes que fizemos. Esta do campo de férias é uma delas. Outras saídas em conjunto, por exemplo, com mais 3 colegas, uma experiência missionária no Brasil durante 1 mês e meio.
Ainda jovens de 17 anos?
De 18 anos, fantástico. 18 anos, 18 anos, exatamente. E tudo tivemos que construir do nada, a partir de uma ideia de um colega, de uma relação com um padre missionário comboniano de origem em Famalicão, mas que estava no Brasil, e que abriu esta possibilidade e tivemos que organizar, desde angariar o dinheiro necessário para a viagem, a outros contactos. E que foi uma imensa abertura a um mundo muito diferente, muito, muito diferente, mas onde se via a mesma fé, que se celebrava, que se anunciava, em condições muito precárias. Estivemos um mês inteiro no nordeste do Brasil, no estado de São Luís de Maranhão, um tempo numa cidade do interior, e depois também pudemos viver uma semana a uns 50 quilómetros da cidade, o sertão brasileiro fortemente implantado, e vivendo com as pessoas, falando com elas. É um mundo que se alargou de uma forma muito, muito grande. E, além do mais, era um tempo também engraçado, porque era a efervescência da teologia da libertação, todos os debates que havia entre alguns teólogos do Brasil e algumas igrejas dioceses no Brasil e o Vaticano, e foi muito interessante poder ver no terreno algumas expressões desta teologia da libertação, que de facto geravam tanta discussão e tanta controvérsia.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o Padre Luís Marinho, da Diocese, ou Arquidiocese de Braga. Aceitou partilhar connosco hoje um pouco da sua história e da sua experiência. Vale a pena ouvi-lo. Voltamos à conversa daqui a pouco.
coração tem a vista bem virada para o mar. Tua mão cheia de areia faz de conta que é luar. Quando o vento se põe lesto, faz-te a chuva e ao relento. O meu irmão tem um sonho, eu tenho no pensamento. Silêncio diz às vezes tudo aquilo que guardamos, os receios e os medos, outras coisas que não damos. Quando o céu se torna estrela a brilhar por um momento, o meu irmão tem um sonho, eu tenho no pensamento. Canções no desabafo, a dançar ao fim do dia, no guardar do teu abraço, pensar na cor da janela, para cantar, fazer em verso. O meu irmão tem um sonho, eu tenho no pensamento.
A disponibilidade do sacerdote faz da Igreja uma casa de portas abertas, explicou uma vez o Papa Francisco, e de facto, por não terem em princípio família a seu cargo, os padres estão à partida mais disponíveis para atender a todos. A sua missão é ouvir e orientar uns e outros, a exemplo de Jesus Cristo, em lugares nem sempre escolhidos por eles. Isto implica muitas vezes um afastamento físico em relação aos pais e irmãos. Falávamos há pouco do seminário Padre Luís, o Padre Luís Marinho é meu convidado esta manhã. Como é que a sua família aceitou, de uma forma, enfim, alegre e bem, a sua vocação? Ninguém o aconselhou a pensar duas vezes na altura?
Não propriamente. Esta ideia de sair de casa era para nós um facto relativamente natural. Outros irmãos também saíram. Ainda acrescentar um pequeno detalhe, eu tenho um irmão mais velho, também é sacerdote, portanto, quando eu nasci ele já estava no seminário. E para nós partir era algo relativamente bem aceite e compreendido como a necessidade de cada um fazer a sua vida, seguir o seu caminho. De modo que esta distância nunca foi vista como uma dificuldade por aí além, muito grande, aceitada com naturalidade.
E já é uma grande riqueza uma família com duas vocações sacerdotais, é extraordinário.
Sim, não é? sim, com duas vocações sacerdotais, sem dúvida, e depois também com todos os outros meus irmãos, cada um seguindo o seu caminho, mas também creio que entendendo a nossa riqueza é feita de todos, não é? De cada uma das vidas, e hoje alargada aos cunhados e cunhadas e aos sobrinhos, aos 13 sobrinhos que tenho, que dão esta dimensão da riqueza, não é? Há a história singular de cada um, mas depois é o conjunto que faz esta riqueza.
A sua ordenação foi em 1997, esse é um dia que ainda o marca.
Sim, sem dúvida, é um dia que está gravado na minha memória, um dia é daqueles dias históricos ou decisivos, pelo que ele significa de um rumo que quis dar à minha vida. É claro que isto é de uma vez para sempre, mas depois é confirmado e interrogado muitas vezes. E é bom ter esta consciência, não é? De que esta é uma questão que tem história e que tem dias que são históricos, mas depois tem outros dias, muitos, aparentemente sem grande história, mas que são igualmente muito, muito importantes, porque considero que é tão importante esse dia, que marcou um rumo, como outros que me puseram em questão, ou que me põem em questão, e que me levantam também interrogações, não é? E convivemos com isso, não é? Nesta certeza de que a vida e as escolhas que fazemos são frágeis, não é? Porque estão penduradas naquilo que a vida tem de mais sagrado e ao mesmo tempo mais extraordinário, que é a nossa liberdade, não é? E a liberdade não é uma coisa que se pendura de uma vez para sempre, mas que se exerce no dia-a-dia, nos momentos mais pequenos e noutros mais fortes, mais visíveis, mais celebrativos, não é? Eu gosto muito desta dimensão do quotidiano, quer dizer, da vida e da minha vida, que se constrói todos os dias, mesmo nos momentos aparentemente sem grande história ou sem grande visibilidade.
E às vezes esses são tão importantes. E cerca de um ano depois de ter sido ordenado, foi estudar para a França no Instituto Católico de Paris. Porquê que aconteceu isso? Foi também uma escolha sua?
Não, de todo, não foi escolha minha, porque a necessidade imediata era de encontrar um padre, e no caso era a Diocese de Braga que tinha assumido um pouco essa responsabilidade para poder assistir as comunidades portuguesas em Paris, particularmente uma grande comunidade, que era a Paróquia Portuguesa de Paris, que tinha perdido o seu parco, um sacerdote jesuíta, porque tinha falecido, e a Diocese de Paris procurava encontrar uma solução. Foi nesse sentido que fui convidado pelo meu bispo para ir para Paris, para este serviço pastoral, em primeiro lugar, e foi esse que acabou por tomar grande parte do tempo, e aproveitando também para frequentar um pouco o Instituto Católico de Paris.
Como é que foi essa experiência de estar responsável por uma comunidade portuguesa em França?
Foi um outro alargamento muito grande do horizonte da minha vida. Eu recordo um pequeno facto. Eu fui para Paris, portanto, em 1998, e inscrevi-me no Instituto Católico. Comecei por me inscrever num curso de língua francesa, que na altura não dominava de todo. E na primeira aula que tive de língua francesa, na minha carteira, ao lado da minha carteira, sentou-se uma jovem da Indonésia. Ora, 98 foi o ano de muitas convulsões em Timor-Leste. Estava ao rubro toda a questão de Timor-Leste. E eu encontrei ali uma pessoa da Indonésia que para mim seria uma coisa inimaginável, não é? E foi também esta experiência, por um lado, de estar numa cidade com gente de todo o mundo, e por outro lado, de me ocupar desta comunidade de portugueses que ali viviam com suas famílias, uma comunidade muito grande, cerca de 1000 crianças na catequese.
Extraordinário.
Com uma Eucaristia Dominical repleta de gente, numa igreja muito grande que lá existe. E isso foi, de uma certa forma, um êxodo para mim, porque foi sair de, enfim, do mundo que eu conhecia, do mundo que eu de alguma forma já dominava, para um mundo que eu precisei de aprender a conhecer. Não só Paris, a sua cidade, a sua cultura, a sua igreja, mas também a realidade dos portugueses que lá vivem. Porque esse para mim também era um mundo desconhecido, feito de alguns clichês, sobretudo dos imigrantes, no verão aqui, e pouco mais. E lá precisei de aprender a conhecê-los, as suas vivências, as suas frustrações, os seus sonhos, que era coisa que eu desconhecia por completo.
Esta diversidade de culturas e religiões, elas têm-se acentuado em França, nomeadamente em Paris. já era uma realidade com a qual convivia nessa altura, já em 98.
Claro, claro, claro. Paris, desde há muito que é uma cidade multicultural, passear-se pelas ruas ou viajar no metro ou nos transportes públicos é ver cores, fisionomias, hábitos de vestir de todos os cantos do mundo. E essa aprendizagem de viver juntos é uma aprendizagem difícil, não é? Mas apaixonante, não é? E creio que também os portugueses que lá viviam e que lá vivem estão no contacto dessa realidade. Nem sempre explorando todas as suas potencialidades, muitas vezes vivendo muito focados no seu mundo e nas suas origens, mas contactando muito, muito fortemente com ela.
E depois de 4 anos em França, regressa a Portugal, ficou diretor espiritual do Seminário Conciliar de Braga, mas foi convidado também para assumir a pastoral universitária, responsável, portanto, por orientar jovens. É um desafio, seguramente, não é?
Sim, sim. Foi, é de novo descobrir realidades diferentes e o contacto direto com este mundo dos jovens universitários, jovens e professores universitários, mas por outro lado os seminaristas no tempo da sua formação, e esse era o trabalho que ocupava a maior parte do meu tempo, obrigou-me também a aprender, a saber estar, a saber imaginar as propostas que poderiam ser úteis, que poderiam ser interpelativas, que poderiam, enfim, ajudá-los a amadurecer na sua fé e na sua decisão de virem a ser padres.
O Padre Luís é Luís Gonzaga, como o grande santo italiano que foi escolhido para padroeiro da juventude. Aqui como que um dedo da providência.
É verdade, divina, é? É verdade, é verdade. É um nome que a minha mãe escolheu, porventura por influência, imagino eu, dos jesuítas, porque na aldeia onde a minha mãe nasceu havia um jesuíta que era conhecido da família, e portanto esta devoção a São Luís Gonzaga seguramente por lá existia, porque não há nenhum outro Luís Gonzaga na família. E reencontro-me frequentemente com esta realidade do Luís Gonzaga, do São Luís Gonzaga, e também dos jesuítas, porque por diversas vezes estive em contacto, mesmo em Paris, fui suceder a um jesuíta.
O padre Luís Gonzaga Marinho é meu convidado hoje aqui em estúdio, ainda tem muito o que contar, já que é atualmente assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas, vale a pena ouvir.
Que faz o sol.
de andar enganado sempre. De andar enganado sempre. De andar enganado sempre. De
Foi em 2013 que o padre Luís Marinho foi confrontado com um novo desafio. Pediram-lhe para ser assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas. Na altura era vigário paroquial de Padim da Graça, na diocese de Braga. Uma experiência, padre Luís, que também foi importante no seu percurso sacerdotal, esta como vigário.
Sim, como vigário paroquial e ao mesmo tempo como pároco de São Martinho de Mirtibens. São duas paróquias vizinhas, onde tem um grande mosteiro que vale a pena visitar, a casa-mãe da Ordem Beneditina Portuguesa, e onde estive durante estes 6 anos, juntamente com um outro colega, que era parco esse de Padim da Graça, e colaborávamos, enfim, vivendo até juntos na mesma casa, e partilhávamos um bocadinho algumas responsabilidades pastorais. Essa é a vocação primeira de um padre diocesano, é o trabalho paroquial, que é essencialmente o estar com o povo de Deus na sua organização geográfica, que são as paróquias, não é? A casa de Deus perto da casa das pessoas, como define um documento da Igreja, e é esta proximidade a todos os movimentos da Igreja, da sociedade civil, a todas as pessoas, os muito praticantes de compromisso e de militância cristã, àqueles que vêm regularmente à missa ao domingo, aos outros mais distantes. Esta é a organização de base da Igreja. A casa aberta para todos. Para todos os carismas, para todas as possíveis experiências da fé cristã. E sem dúvida que é na comunidade paroquial e neste trabalho da paroquialidade que um padre diocesano se identifica de uma forma mais evidente, porque é nesta organização e nesta estrutura comunidade de base que nos reconhecemos todos membros da mesma Igreja. Dizendo com um pouco de ironia, os muito santos e os muito pecadores, afinal somos todos, não é? Mas que coincidimos nesta pertença ao corpo de Cristo, não é? Isso é muito gratificante, este viver próximo das pessoas, caminhar com as pessoas, enfim, acompanhar projetos, iniciativas, dinâmicas locais, que são muito mais do que da comunidade paroquial, não é? São também os outros organismos que existem no contexto de uma comunidade.
E hoje é assistente nacional do Corpo de Escutas, mais um desafio que lhe foi lançado. Como é que isto aconteceu? Porquê é que lhe confiaram esta missão?
Ainda hei de encontrar explicação para esse acontecimento. É um encontro da fome com a vontade de comer, não sei, mas é um encontro de necessidades.
Era escuteiro em criança?
Sim, eu tive a experiência do escutismo no tempo de seminário, onde havia e há um agrupamento de escuteiros, e onde pertenci na altura aos exploradores, e nesta condição participei até no acampamento nacional de Bagunta, em Vila do Conde. E depois acompanhei escuteiros como parco, naquele primeiro ano a seguir à ordenação, e depois em Mirtibens e em Padim da Graça, onde também havia e há agrupamentos de escuteiros, e onde eu era evidentemente também assistente, não é? Portanto, tenho a experiência do escutismo de base, e foi-me pedido de acompanhar o escutismo nas suas estruturas, particularmente na estrutura nacional.
E o Corpo Nacional de Escutas conta hoje, eu vou olhar aqui bem para o papel para não dizer nada de errado, 56 mil crianças e jovens com mais de 13 mil voluntários adultos. É caso para dizer que não tem mãos a medir, Padre Luís.
Sim, sim. Sim, mas felizmente não sou o único responsável.
Qual é exatamente a sua função como assistente espiritual dos escuteiros católicos?
A missão do assistente nacional é, em primeiro lugar, acompanhar a equipa nacional. Nós chamamos a Junta Central e todas as equipas que daqui derivam, das diversas áreas pedagógicas, ambiente, comunicação, finanças e tudo mais. E, portanto, o meu trabalho é diretamente com este nível nacional da organização do Corpo Nacional de Escutas, porque os outros níveis, quer o regional ou o diocesano, ou do núcleo onde usa, têm também outros colegas que fazem este acompanhamento. E, efetivamente, o acompanhamento real é feito pelos parcos, que são assistentes de agrupamento. Esses é que acompanham diretamente crianças, jovens e adultos, acompanham a vida dos, e o dinamismo dos agrupamentos locais. O assistente nacional procura acompanhar a equipa nacional, na sua, também fazer a ligação à Igreja, sobretudo à Conferência Episcopal Portuguesa, e preocupo-me e ocupo-me de tudo aquilo que é a dimensão da vivência da fé, da dimensão espiritual, nos programas, nas orientações nacionais e nas atividades nacionais, que também as há com alguma abundância.
Portanto, não tem mesmo mãos a medir.
Exatamente.
Foi lançada no nosso país uma biografia do padre Jacques Sévan, o fundador do escotismo católico. É um livro que vale a pena ler, seguramente, padre Luís. A quem eu aconselho primeiro? Aos jovens, aos pais dos jovens, aos educadores em geral?
Ele dá para todos, porque é um livro muito simples, é uma fotobiografia, que tem muitas imagens, alguns textos, pequenos textos, que nos dá para ter uma ideia de quem foi o padre Jacques Sévan e de como nasceu o escotismo católico. O livro é uma tradução do francês, porque o padre Jacques Sévan, além de fundar o escotismo católico, fundou também uma comunidade religiosa das Irmãs da Santa Cruz de Jerusalém. E foram elas que organizaram este livro, e tinham editado em França, e nós fizemos a sua tradução para português. E com este instrumento muito simples, nós podemos conhecer a vida deste homem, declarado já venerável pelo Papa Bento XVI em 10 de maio de 2012, que tem o seu processo de beatificação em curso e que veio trazer ao escotismo uma expressão muito importante, que é aquela que nós em Portugal vivemos, que é a do escotismo católico.
O padre Marco Luís, assistente regional de Setúbal do Corpo Nacional de Escutas, disse uma vez que o caminho escotista é um caminho de santidade em caminho para Deus, como foi para Jacques Sévan. Esta também é a sua convicção?
Sem dúvida, sem dúvida. Foi a grande intuição do padre Jacques Sévan. Ele conheceu, em primeiro lugar, o escotismo fundado por Baden-Powell em 1907, é o primeiro acampamento, é a data da fundação. E depois é um facto curioso, é que logo em 1912 saiu um artigo na revista dos Jesuítas, na revista Étude, que era muito crítico em relação ao escotismo, que estava também a dar os primeiros passos em França. E o padre Jacques Sévan, que nessa altura estava na Bélgica, leu atentamente este texto da revista Étude e pediu aos seus superiores para ir à Inglaterra. E em 1913 vai à Inglaterra contactar com o Baden-Powell. Conhece-o pessoalmente. É convidado até pelo Baden-Powell para ficar na sua casa de férias. Ligam-se de amizade e Jacques Sévan expõe-lhe também a sua ideia de fundar o escotismo católico. Isto é, de tomar esta pedagogia tão simples que o Baden-Powell começava a pôr em prática e adaptá-la à fé cristã, à fé católica em particular. E é este encontro com Baden-Powell, com o escotismo, que faz com que Jacques Sévan possa lançar as bases daquilo que depois, já em 1920, será a fundação do Scout de France, que é a Associação dos Escoteiros Católicos de França. e logo a seguir a Conferência Internacional do Escotismo Católico, porque o movimento cresce muito, muito rapidamente, e ele tem esta preocupação de praticar um escotismo autêntico à maneira católica. De tal forma que é muito repetida esta frase, mas ela é verdadeira, que o Baden-Powell disse que aquele que melhor pôs em prática o seu pensamento foi, disse Baden-Powell, um religioso francês, e referia-se ao padre Jacques Sévan. E isto diz muito de como Jacques Sévan pensou um escotismo, autenticamente escotismo, mas ao mesmo tempo uma proposta de vivência, de crescimento da fé cristã. Portanto, uma proposta de santidade, sem qualquer dúvida.
Uma visão profética já de santo.
Sem dúvida, sem dúvida. Foi esta intuição muito incompreendida, é importante notar isso, porque nem os seus superiores jesuítas, nem depois mesmo a própria organização do Scout de France, compreenderam bem o padre Jacques Sévan, de tal forma que ele, em 1933, é demitido de todas as suas funções dentro do escotismo, porque pensavam que ele estava a ir longe demais, que ele estava a fazer dos escoteiros católicos algo de muito elevado, e portanto foi demitido, e ele remeteu-se ao silêncio. Enfim, depois mais tarde há de fundar, um pouco sob este mesmo princípio, as Irmãs da Santa Cruz de Jerusalém, já na década de 40, quer dizer, na década seguinte, que é também uma ideia que eu acompanhava há muitos anos, de proporcionar, porventura, a alguns escoteiros esta experiência de viver em comunidade religiosa. E foi isto que veio a resultar na fundação das Irmãs, que ainda hoje existem.
Emocionante, portanto. Padre Luís, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Renascença esta manhã, no programa Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça.
Passados são para nós sagrados, e quando os bosques sussurram, não sentimos medo. E quando os bosques sussurram, não sentimos medo. O que é a vida? sombra que corre na erva se perde ao fim do dia. As cinzas dos antepassados são para nós sagrado. E quando os bosques sussurram, não sentimos medo. Quando os bosques sussurram, não sentimos medo.
Bom dia, um bom domingo com a Renascença. Às 11, a sua rádio transmite a Eucaristia Dominical. Eu sou Oscar Daniel, desejo-lhe a continuação de um bom fim de semana e, se estiver de férias, umas boas férias.